Temos no episódio de hoje Diogo Brito, Poveiro. Está aqui para nos falar sobre o seu projeto do Campus de Basquetebol. Eu perguntava-te primeiro, vai já na terceira edição, mas quero saber como é que este projeto nasceu.
Ora bem, isto aqui surge um pouco da minha experiência pessoal. Eu jogo em Espanha, como sabes, já fiz 5 épocas lá, e uma das coisas que eu notei é que em Espanha havia muitas atividades de campos de basquetebol nas férias para os miúdos, ou seja, férias de Natal, férias da Páscoa, férias de verão, muitos jogadores tinham o seu próprio evento, e eu vim de fora, reparei que é algo que nós em Portugal não tínhamos muito, ou não tínhamos muita oferta. E eu, quando era mais novo, lembro perfeitamente, das melhores atividades que fazia nas férias da Páscoa era ir aos campos de basquete do CDP, ou seja, foi ali ver o que se fazia em Espanha com a minha experiência pessoal, vi que era algo que poderia trazer para a Póvoa e para a minha cidade. E depois também em conversa, ou seja, com o meu irmão comenta isso, depois também em conversa com o Ricardo, que é um colega meu que também já esteve presente nas duas outras edições, em conversa com eles, pronto, pá, se vemos a fazer lá fora, se sabemos que gostamos tanto, porque quando éramos mais novos era das melhores coisas que fazíamos nas férias, então por que não também fazer o nosso evento e criar o nosso campus? E foi a partir daí, sim.
Este ano vai ser de 30 de junho a 4 de julho, certo? Na escola Dr. Flávio Gonçalves, já assim têm sido os anteriores. Eu pergunto-te, as inscrições estão mesmo, mesmo, mesmo a fechar, e isso também porque já tens um número de inscritos suficientes, certo?
Sim, é verdade. À data da gravação deste podcast ainda temos algumas vagas para inscrições. No entanto, já não restam assim muitas, assim que, com alguma urgência, quem quiser ir ao campus que deve se inscrever o mais
E
rapidamente
como é que
possível.
podem fazer isso? Consegues-nos explicar?
Sim, claro. A partir do link na biografia da nossa rede de Instagram, ou seja, ou então podem também enviar um e-mail para campusdiogobrito@gmail.com e, entrando em contacto connosco, também fornecemos o formulário de inscrição, e preenchendo esse formulário, depois o atleta está automaticamente inscrito e só tem que seguir os passos seguintes para depois finalizar a inscrição. Ou seja, voltando atrás, recapitulando, ou indo à nossa página de Instagram através do link, ou então entrando em contacto connosco pelo e-mail campusdiogobrito@gmail.com, e nós também fornecemos o formulário, e assim são feitas as inscrições.
Certo. Este campo está aberto para miúdos até que idade? De que idade até que idade?
As idades, vai dos 7 aos 16 anos, e, ou seja, nós tentamos separar ali por grupos, ou seja, em três grupos diferentes, os mais novinhos dos 7 aos 10, depois dos 11 aos 13, 14, e depois dos 14 aos 16, e lá está, qualquer atleta dos 7 aos 16 anos que goste de basquete, ou queira até experimentar, não sei, não tivemos ainda, acho que ainda não tivemos nenhum miúdo que não fosse jogador de basquete, ou que não treinasse basquete durante o ano, mas estaríamos dispostos claramente a receber também atletas que queiram experimentar e ver se gostam.
Exato. Da edição anterior, o que é que destacas? Porque tu estás agora com 28 anos, mas esta paixão pelo basquete também começou quando tu eras muito novinho, quando tu tinhas provavelmente a idade de alguns meninos que acabam por participar no teu campus. Portanto, o que é que tu podes dizer assim do mais especial que se passou o ano passado, e abrir aqui um bocadinho a cortina de algo que vai acontecer este ano? Sabemos que tens aí previsto, eu não sei se a entrada de mais uma ou duas pessoas, mais um ou dois professores para te ajudar também, não é? Este
Certo.
ano. Pronto, podes nos dizer o que é que te marcou do ano passado e o que é que vai ser uma novidade deste ano?
Ok. Relativamente ao ano passado e aos anos anteriores, aquilo que mais me motiva para continuar com o projeto é ver a vontade dos miúdos voltarem no ano seguinte. Eu, no primeiro ano, eu lembro que eu fiz, na primeira edição, pronto, a semana estava a decorrer, estava a decorrer tudo bem dentro do no, do no, a partir do nosso ponto de vista, mas pronto, estava sempre com alguma dúvida: será que os miúdos estão a gostar? Será que isto vale a pena? E eu, em conversa com eles, diretamente com quatro ou cinco dos miúdos, perguntei-lhes: olha, vocês estão a gostar? E eles todos: sim! E querem voltar para o ano? E eles todos: sim, claro! Então pronto, isso é a tal motivação que depois me fez fazer a segunda edição, e eventualmente agora também a terceira, e depois também, se for possível, outras mais. Relativamente à outra questão das novidades, sim, nós tentamos sempre trazer pessoas novas, ou seja, pessoas que especialmente atletas de alto nível aqui no basquete nacional. Acho que isso é uma maneira dos jovens terem contacto com uma realidade que, pronto, está aqui ao lado e que, conhecendo se calhar também a parte mais pessoal desses atletas, se calhar pensam que, se calhar têm outro, olham para o basquete de outra maneira, ou olham para o desporto de outra maneira, e é como disse, tento sempre trazer atletas de bom nível para demonstrar aos miúdos também o que é necessário, se calhar, para eles um dia serem bons jogadores, ou se não forem bons jogadores, para tirarem o máximo de proveito que é o basquetebol, não é? No ano passado, este ano, vou trazer um colega que ainda não tinha vindo às edições anteriores, que é o Rafael Lisboa, jogou comigo este ano em Ourense, é um dos maiores talentos de basquete a nível nacional. Também temos lá o Ricardo Monteiro, temos o Litos Cardoso, que são jogadores da Seleção Nacional, o Miguel também já representou. Ou seja, não é comum encontrarmos um miúdo ter a possibilidade de estar em contacto com tantos jogadores de alto nível no mesmo sítio. Não é assim tão comum e visto dessa maneira é algo bastante especial até. E depois outras novidades, esta é a única que eu neste momento tenho para divulgar, e não tenham dúvidas que quem vier vai ter outras surpresas, que também acho que é importante ter surpresas, não é? Para eles também se darem mais valor, diria eu, dar mais valor quando é algo que não os dás à espera. Por isso, sim, estar atentos também e inscreverem-se para depois também poderem tirar proveito disso.
Claro que sim. E agora tocaste num aspecto que eu te ia perguntar. Tu só tens 28 anos, mas já estás num nível bastante bom, diria eu. Tu quando vens à Póvoa, e principalmente neste evento que tem o teu nome e o teu cunho, tu sentes que estes meninos de 7, 8 anos, 10 até aos 12, vá, porque às vezes depois ali da adolescência, 13, 14, já tenho um bocadinho de vergonha de mostrar, mas tu sentes que és um ídolo para eles?
Tenho ideia que há um mix entre os miúdos que me olham e não sabem sequer muito bem quem sou ou o que é ser um bom jogador, um jogador profissional de basquetebol ao nível em que eu jogo. Outros sim têm essa noção, mas eu acho que ao conhecer se calhar a parte mais pessoal, e eu acho que é aí que é importante também nós, a minha pessoa e os meus colegas, se calhar esses miúdos deixam de olhar tanto para essas pessoas como, não, lá está, os ídolos que são inalcançáveis, mas sim que são pessoas que realmente estiveram no mesmo lugar que eles, que trabalharam muito e que chegaram a algum sítio por essa mesma razão, não é? Ou seja, eu quero também dar essa capacidade dos miúdos perceberem que trabalhando e que treinando e que se esforçando, que podem chegar a, pronto, no fundo onde eles quiserem, ou chegarem longe, como é óbvio.
Exatamente, muito importante isso que acabaste de dizer, e tu és a prova disso, e estás ali com eles, e isso para eles deve ser realmente incrível.
E eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, ou seja, mesmo nesse aspecto, eu próprio também tenho de olhar de certa forma como eles, porque ainda não cheguei onde eu quero chegar, ao patamar em que eu quero chegar, mas lá está, estou a trabalhar para isso, e acredito que se eu fizer, que vou conseguir lá chegar.
Claro que sim, sem dúvida, e também ainda és muito jovem. Eu perguntava-te agora mesmo, em relação à próxima época, já há algum projeto? Podes-nos revelar algo?
Referes-te a nível individual, a nível do campus?
Não, a nível individual.
A nível individual, opa, neste momento eu estou focado no Eurobasket, nós pela seleção qualificámos-nos para o Europeu de Basket, que é algo inédito, não é inédito, ok? Ou seja, mas dentro da nossa realidade é um pouco inédito, porque a última vez já foi em 2011, já foi há muitos anos atrás, já pouca gente em Portugal se lembra sequer de ver a Seleção Nacional jogar um Eurobasket. Este ano vamos ter essa oportunidade, estamos no meio dos tubarões da Europa, e isso é onde nós queremos estar, como é óbvio. Ou seja, neste verão estou a treinar e estou a preparar-me para isso mesmo, que começa a 27 de agosto, vamos para a Letónia competir. Relativamente à minha equipa da temporada seguinte, acabou agora a época, muitas equipas ainda estão a terminar as suas temporadas em várias ligas, nos playoffs e assim, ou seja, ainda é cedo no mercado, eu diria, para ter algo já fechado, e eu ainda não tenho, por isso também vou aguardar para depois dar alguma notícia quando seja tempo de fazer.
Muito bem. E agora, só mesmo para finalizar, tu sabes que hoje em dia é muito importante estudar, não é? Os pais imputem isso nos miúdos, mas também o desporto. Querem que pratiquem desporto, e há muitos, de certeza, muitas crianças ou até adolescentes ou jovens que estejam já numa fase de poder escolher. O que é que tu dirias a alguém que tem o sonho de um dia ser basquetebolista, mas que ainda está na dúvida daquilo que tem para fazer, se pode? Porque ainda há um bocadinho, se calhar, aquele estigma, não é? Eu estou no 12º ano, se calhar devia ir para a faculdade, mas o que eu gosto mesmo é de desporto e é de basquete. O que é que tu tens de dizer a quem está indeciso?
Certo. Eu, isso é algo também que me deixa um pouco triste, digamos, na realidade portuguesa, porque infelizmente os miúdos muitas vezes chegam à idade da faculdade e qualquer que seja o desporto tem que deixar de o praticar, porque não há o tal equilíbrio possível entre desporto de algum rendimento e estudos. Não há essa facilidade, especialmente uma vez que chegamos à universidade. No meu caso, eu nunca deixei de me focar 100% nos estudos. Inclusive, quando terminei o 12º, fui para os Estados Unidos porque sabia que lá poderia conciliar de maneira muito mais fácil essas duas coisas, o basquete e os estudos, e saí de lá com um curso universitário, ou seja, e ao mesmo tempo jogando basquete ao alto nível. O que eu quero dizer com isto é que nunca devem, na minha opinião, nunca devem deixar algo que gostem de fazer, de o fazer, ou seja, nunca devem deixar o basquete por causa dos estudos, mas ao mesmo tempo também não podem descuidar os estudos, porque o basquete não é algo certo e não é algo para, pronto, que podemos confiar que vá para não falar que é curto, ou seja, chegamos ali aos 35, 40 anos, já não temos mais, ou seja, qualquer miúdo de 12º, acho que se for uma pessoa aplicada, acaba por conseguir de equilibrar as duas, mas depois lá está, eu acho que chega um momento em que temos que decidir se queremos realmente mais dedicar-nos aos estudos, ou o basquete passa a ser um hobby, ou se queremos ser mais profissionais e depois os estudos também ficam congelados, digamos.
Claro, deixas também aqui o teu exemplo, uhum. Eu lembro-me de ir para os Estados Unidos, uhum. E portanto, no teu caso, conseguiste conciliar e isso é bom.
Exato.
Uhum. Diogo, queria-te agradecer, muito obrigada, vamos estar então atentos agora, vais para a Letónia em...
Em 27 de agosto começa 27
de agosto.
O europeu.
Certo, sim, o europeu. Sim, sim. Uhum. Vamos ficar atentos por aqui, uhum. E muito obrigada por teres disponibilizado para estares connosco.
Obrigado, Diogo, por me teres pedido aqui.